Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição número 52. E como prometido, gravando diretamente de Porto de Galinhas, direto do Village Hotel aqui de Porto de Galinhas. Estamos todos aqui reunidos, né? Aproveitando um fim de semana de uma merecida folga, mas folga para o Podcast 45 é uma coisa que não combina demais, né? A gente está de folga, mas está gravando logo após as partidas do Náutico e do Santa Cruz pela Série B do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada do turno, né?
Exatamente.
Agora,
18ª rodada no geral,
18ª rodada,
penúltima do primeiro turno.
Exatamente. Agora, esse gravar assim, de folga, não sei o quê, por mim eu gravaria toda vez assim, meu amigo. Gravando de folga, não sei o quê, bababá. Vamos gravar sempre assim que tá valendo.
E a lei seca, se pegasse aqui hoje?
Putz, não tem podcast não. Eu não sei como eu tô falando aqui.
Do mesmo jeito de sempre.
A turma começou os trabalhos por volta do meio-dia, são 6h21.
Quantos baldes?
Sete. O desafio baldes. Do gelo aqui é diferente.
É diferente.
O gelo seca, carrega de novo, não vai pra cabeça de ninguém não.
Pois é, galera.
Agora vê só, Celso. A gente,
fala, Fred,
durante o dia colocou inevitavelmente fotos nas redes sociais. E a última foto aí do balde, a Mariana Dourado fez um comentário, viu?
Qual o comentário?
Cadê a Estela? Esse podcast já bebeu melhor, viu?
Meu amigo, agora vê só. Acho que a gente devia parar de fazer propaganda de graça, que tá demais, viu, velho?
Não, mas eu concordo.
Não vou fazer uma propaganda honesta. É. Meu amigo, o Village.
Rapaz.
Meu amigo, é espetacular, meu amigo.
Eu vou falar o seguinte.
Não, eu vou falar o seguinte.
O clima não é dos melhores, né?
O clima
que eu falo assim, o tempo, né? Nublado, o dia todinho, mas...
Deixa eu falar um negócio. Eu acordei hoje, ontem, na sexta-feira, a gente tá gravando no sábado. Na sexta-feira, antes de dormir, foi cacete com a mulher. Briga, discussão, aquele negócio.
De novo,
mas besteira. Aí discussão, aí pá, 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 pá. Aí quando foi no sábado de manhã, acordou, discussão, a mulher com a cara feia.
Viu
da
WhatsApp,
porra.
Hã? Viu o WhatsApp?
Não, isso não. Se ela ver isso, fodeu. Aí discussão da porra, vai. Beleza, vamos pro Village. Bora. Aí ela veio, né? O caminho Porto Galinha todinho, com aquela cara fechada. Escutando música, aquela cara fechada, querendo
aquele
fazer...
Aquele silêncio.
Aí
né?
Silêncio, eu dava um beliscão nela, dava um tapa na minha mão, aquele negócio. Aí quando chegou, eu disse, ó, chegasse um lugar tão ruim agora, eu disse, beleza. Aí chegou no quarto, no bangalô. Aí quando abriu o bangalô, ela já deu uma melhorada, né?
Já deu
uma melhorada. Aí, não, sorriso não, que mulher foda pra dar sorriso. Aí foi...
Quando abriu a cortina, a distância
aí quando abriu, aí foi pro quarto. Aí foi no quarto, tinha uns negócios lá, um breboto lá, um negócio na Natura, um shampoozinho, ela já... Eita, da Natura, já deu um sorriso. Porque a mulher é cheia de frescura. Aí viu aquele negócio, já deu um sorriso. Aí viu não sei o que, a cama com pétala de rosa em cima, aquela frescura toda que a mulher gosta, já deu outro sorriso. Aí viu a saída do bangalô, já... Aí eu disse, já mereço beijo. Ela olhou pra mim assim e fez, merece, mas não vou dar não. Aí deu depois. Ou seja, contornei. Mas dessa vez eu contornei com a ajuda do Village, meu amigo. Qualidade demais.
Por brebote... Entende-se kit lua de mel, né?
É.
Kit lua de mel. Por brebote. Mas,
se quem quiser vir, o caminho continua o mesmo, né?
Continua o mesmo. Você entra no site villageportodegalinhas.com.br, você faz a sua reserva. Na hora de fazer a sua reserva, você já coloca o código promocional por ser morador da zona metropolitana de Pernambuco, né?
Exatamente.
Região metropolitana de Pernambuco. Tá difícil. Região metropolitana de Pernambuco.
Que o barômetro vai ser complicado aqui.
Foi morador de Pernambuco, Paraíba ou de Alagoas, você já ganha 10% em cima da sua diária, né? E além desses 10%, você coloca o código podcast45 e ganha mais 20% em cima desse valor restante aí.
Então, eu fiz essa experiência. Baixa demais.
Baixa, mano?
Demais.
Mas, além de tudo, é como o Fred falou. Fred foi o primeiro de nós a vir aqui. Além de
Rafael, né?
Rafael, né?
Rafael é da casa.
Rafael é da casa. Rafael
chuta a porta aqui dentro.
Rafael mija de porta aberta.
É.
Na aguinha, ele mija na água.
Mas Fred foi o primeiro a vir como hóspede, né? E Fred sempre destacou o seguinte, que é o melhor custo-benefício de Porto de Galinhas. E a gente... Esse dia que a gente passou por aqui, esse primeiro dia da nossa estadia por aqui, já mostra que, de fato, é o melhor custo-benefício de Porto de Galinhas, porque a estrutura é sensacional.
Sensacional.
Velho, a gente tá assistindo, a gente tá gravando nesse momento na boate, né? A boate tem dois telões. Não é brincadeira, não.
É, não, amigo.
Era um telão no jogo Náutico.
200 polegadas no Santa Cruz.
Isso, 200 polegadas do Santa
e 100 no Náutico.
100 no Náutico.
Brincadeira. Bicho, ó, é qualidade assim, demais.
Eu vou falar aqui, eu sou inimigo de ninguém, não. Eu sou amigo de todo mundo que escuta o podcast, bicho. Eu como amigo, vale demais. Vale a pena demais. É. Eu cheguei aqui na boate pra ver o jogo.
Disseram que a Náutico era
na boate. Não, porque a informação, porque o dono da boate é tricolor, né? O dono da estrutura.
Da estrutura toda do Vilagem Tricolor. Disse, ó,
diz que já até assumi lá, estão dizendo.
É,
a boate é muito forte nas redes sociais.
Aí, então, o maior é de Santa Cruz e o menor do Náutico. Aí eu chego, todo triste, pensando que ia ver no atraso de 14, do Timba. Aí quando eu entro, tá um telão. Assim, um telão passando o jogo do Náutico. Telão normal. Eu digo, disse que o do Náutico era no telão, não ia ser na televisão pequenininha, não ia ser no... O do Santa Cruz ia ser no telão. Quando eu olho de lado, o do Santa Cruz é 200 polegadas HD. O do Náutico é 100 normal. Eu assistindo o jogo do Náutico 100 polegadas normal, eu acho que fiquei triste. Porque do lado tava 200 HD.
Mas é brincadeira, é muita qualidade.
É brincadeira.
Não, amigo, é muita qualidade.
Eu não sou inimigo de ninguém do podcast, não. Eu sou amigo de todo mundo aqui. Então, velho, como amigo, vale a pena demais. Vale a pena demais. É um negócio... espetacular.
Ó, esse barulho aí, esse barulho característico aí. É. É isso mesmo.
Ofendeu.
É isso mesmo que vocês estão pensando.
Ofendeu. Esse barulho ofendeu.
A turma.
Cássio não tá nem falando, pô.
A turma não
já tá. Já vai quantos falando? Minutos e Cássio não abriu a boca ainda?
Já vai em 6 minutos e 46.
E aí?
Tudo bom, Léo?
Não, mas assim, dessa vez eu tenho até uma desculpa. Porque tá gravando o podcast, esse aqui. Gravando imediatamente após as partidas dos times pernambucanos e assim, mas eu tenho o blog pra fazer também, né?
Trabalha com audiência, né?
Nem tanto.
Trabalha com acesso.
Caiu já. mas assim, o blog tá vivo, né? Aliás, tá walking blog, como eu tô chamando. Aí, enfim, esses primeiros minutos a negada vai falando aí, eu tô terminando o post do Santinho, do Náutico já foi, e aí daqui a pouco eu vou falar o que eu escrevi.
Senhores, o Náutico chega a terceira vitória consecutiva.
Tenha calma que hoje tem assinatura do Diário de novo. Viu?
É verdade, bem lembrado, Fred Figueiredo. Bem lembrado.
Mas aí tem no final, o Rafael já tá indo fazendo aquela lista ali de última hora que o povo esqueceu, né?
Meu irmão, a turma esquece normal, imagina hoje.
Lembrando que agora é o seguinte, como todo mundo já tá sabendo, estamos dentro do Diário de Pernambuco, somos uma empresa parceira dos Diários Associados, e a gente tá lá no portal do Diário de Pernambuco também, e... como o reforço dessa parceria, o fruto dessa parceria para vocês, ouvintes do Diário do Podcast 45, é que a gente está sorteando pelo menos 5 assinaturas, a mais 4, né? Hoje a gente vai sortear a segunda. E a mais 3 garantias, mas a tendência é que a gente consiga estender isso aí, né?
E traga até mais coisas.
Então é isso, galera. É a assinatura trimestral do Diário de Pernambuco. Então... e para concorrer, você já sabe, o processo é o mesmo. É você retweetar, é você compartilhar, seguindo as nossas redes sociais, nosso perfil nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, você retweeta, compartilha o link desse programa aqui que você está ouvindo e automaticamente você participa desse sorteio. No fim do programa, como de costume, a gente vai revelar o vencedor da assinatura do podcast de número 52. Mas vamos falar também do Náutico agora, né? Vamos começar a falar de futebol. Porque a Série B, como o Fred destacou, conheceu aí sua 18ª rodada, onde o Náutico alcançou a terceira vitória consecutiva. Aproveitamento dado Cavalcante à frente do comando da equipe do Náutico, ele foi anunciado no dia do jogo do Vasco. Mas
não assumiu, né?
Não assumiu o time, não fez nada, só observou, só viu o jogo de um dos camarotes lá da Arena Pernambuco. Mas o aproveitamento de dado Cavalcante é de 100%. Venceu o Luverdense fora de casa, venceu o Oeste na Arena Pernambuco e, neste sábado, também venceu o compromisso com a equipe do América do Natal por 2-1, jogo complicado, gols do Náutico marcados pelo Paulinho e um belo gol do Vinícius. Um golaço do Vinícius. E agora, a pergunta é a seguinte, não tem como a gente começar o programa de maneira diferente, já que é uma coisa que a gente vem debatendo rodada a rodada. O Náutico, no jogo com o Luverdense, se desse a lógica, que seria o Náutico, a lógica assim, né? O mais natural. Que o Luverdense.
Naquele momento, né?
Naquele momento ali. O Náutico era o acho que era 15º, se eu não me engano exatamente, mas o Náutico está enfrentando o Luverdense então na terceira colocação. E o Náutico vinha de uma sequência muito ruim, de um retrospecto muito ruim. E o Oeste ia enfrentar, naquela rodada, a equipe do Vila Nova, que é, a gente já destacou aqui, a pior equipe dessa Série B, um time que vem rendendo o futebol abaixo da crítica. Se os resultados fossem os normais, o Luverdense vencendo a equipe do Náutico e o Oeste vencendo o Vila Nova, o Náutico ingressaria na zona de rebaixamento. Estava 2 pontos à frente do Oeste. E agora...
Paraná ali pelo meio também, que acabou se complicando na rodada.
É verdade, bem lembrado, Fred. Só que aí, 3 rodadas depois daquilo ali, o Náutico começa a poder, a ter o direito de pensar em G4, começa a ter o direito de pensar em acesso, porque são 4 pontos agora que separam o Náutico do G4, né?
É, assim, eu desde há muito tempo, eu fico batendo aqui na tecla que a briga do Náutico é contra o rebaixamento, pelo futebol que o Náutico vem apresentando com o Sidney ali. Assim, um futebol, um time totalmente... Você olhava para aquele time do Náutico e você não esperava nada. Você olhava aquele time e não esperava nada de positivo. Era uma derrota, você assistia o jogo esperando uma derrota.
Era problema no sistema defensivo, problema era no setor de criação, tudo. Problema no
ataque. Problema de motivação, problema de time que não brigava, problema de tudo. E aí o Náutico, com dado, são 3 vitórias seguidas e esse jogo com o América de Natal, uma vitória justa, um jogo complicado. O América de Natal, depois que empatou o jogo, teve chance até de virar o jogo, ainda no primeiro tempo. E o Náutico venceu com aquele golaço do Vinícius, que era um jogador que sempre vinha rendendo bem, mas faltava talvez um gol como esse. Assim, um gol que e vem, que você não discutisse a titularidade do Vinícius.
E vem no momento que ele está disputando a titularidade com o
Exatamente.
Henrique, né?
Era veio um gol, assim, um momento que até no podcast anterior eu falei assim, que eu vejo o Náutico com ou Vinícius ou Canhete. Eu vejo os dois jogando juntos, e os dois jogaram juntos no segundo tempo, e o Vinícius fez esse golaço. Então, assim...
Você já vê os dois juntos? No time titular?
Depois do segundo tempo que o Náutico fez hoje, o Náutico fez um bom segundo tempo hoje. Um bom segundo tempo. Melhor do que o primeiro.
O Náutico fez uma boa partida, com exceção dos minutos entre o gol do América e o fim do primeiro tempo.
Eu não vejo como titular o Tadeu.
Não, aí não tem.
O Tadeu, ele jogou, começou como titular, saiu, o Náutico melhorou. O que me surpreende nesse time do Náutico, nessa mudança, nessa metamorfose do Náutico, é o seguinte, assim, é que realmente a gente pode dizer que o Náutico é um time que mudou da água pro vinho em menos de 15 dias, talvez. E a gente até gravando antes, a gente falando, conversando antes de gravar aqui, a discussão da questão do Dado Cavalcante. Um mérito, óbvio que o Dado tem um total mérito nessa mudança, mas é impressionante. E eu não consigo entender como apenas um técnico é capaz de transformar um bando de jogadores ruins, como era o time do Náutico, num time de futebol competitivo.
Eu te expliquei também off.
Não, mas aí você pode falar em on pro pessoal do podcast chutar, porque assim, é impressionante como em 15 dias, ou menos do que isso, o Náutico, que era um time sem nenhum horizonte, um time frágil, um time com jogadores fracos,
João,
mal treinado, tudo, que se transformou, não chegou nenhum reforço, Cássio. Talvez um reforço
não,
é o Canhete.
11, porque...
Acabou o blog?
Não, ainda não, mas eu quero entrar nesse assunto, porque quando o Náutico perdeu do Vasco, aquele Náutico, eu escrevi sobre aquele Náutico, não tinha outra coisa a brigar no campeonato, a não ser contra o rebaixamento. Mas assim, o time é basicamente o mesmo. Mas o contexto é completamente distinto. O comando técnico, dessa vez, assim, não dá pra dizer que não tem o dedo do técnico, pelo amor de Deus. Claro, assim, claro que tem.
Mas eu tava discutindo assim.
Financeiramente, se pagou alguma coisa. Taticamente.
Mas eu fiquei sabendo uma coisa, Cássio.
Não, mas
financeiramente, o cenário não mudou.
Alguma coisa pagou. Tanto que.
Não, mas pagou o seguinte. Vinha devendo, pelo que eu soube, um jogador veio me procurar. E eu perguntei pra ele, velho, eu sei que você tem dificuldade em admitir publicamente que o Náutico tá devendo, mas eu gostaria de saber como é que tá o débito com o elenco. E ele falou o seguinte, ó, E eu estava quase entrando no terceiro mês de atraso, quando semana passada, essa semana que passou agora, o Náutico pagou esse mês. E tem se mantido assim, o Náutico tem mantido quase 3 meses de atraso.
É, mas, ou seja, então, vai ter que solucionar isso aí, porque essa série não existe futebol, eu não conheço um time, ou deve ter, mas deve ser posta de
não, mas é, mas
que tenha sido um time que tenha tido sucesso devendo absolutamente tudo,
todo.
Mas, tempo, devendo o tempo caso, todo.
Mas praticamente todos os times da Série B estão numa situação semelhante.
Rapaz, a turma que sobe não sobe desse jeito, não.
Tudo bem. Mas o meu
que eu lembre, é isso que eu tô falando, que eu lembre, não.
Não, tudo bem. Mas o meu questionamento maior é justamente isso. A situação financeira.
Eu acabei não terminando meia-culpa, só quis dizer que. Só pra você voltar a falar e eu voltar aqui pro posto, que no meia-culpa, em 11 dias, o Náutico botou mais gente na arena, botou um público que não vinha colocando, deu 11.239 pessoas, a média é 6 mil, 7 mil. Quando dava 7 mil pessoas, achava bom, e não é bom, 7 mil pessoas não é um público bom.
Ainda que vale fazer ressaltar uma coisa no público, o horário ajudou pela primeira vez.
Ajudou pela primeira vez. Então,
o jogo estava mais rápido, jogou 16 horas,
e a organização interna do estádio também.
A organização interna. Logo depois de perder o título do estadual.
A organização interna do estádio eu também gostei, todo mundo embaixo.
Isso é corretíssimo.
Todos com a nota também foi embaixo. Pô, se não... Pra que ficar espalhado?
Exatamente. Acho que é melhor até pra operação.
Pra operação é mais barato tudo e mais pressão.
Não abre os anéis superiores.
Eu fiz a minha culpa. Agora eu sou muito justo. Eu coloquei lá o hiperlink que leva pra matéria anterior. Pra você ver a diferença em 11 dias. Bem, mas com essa informação do professor, eu deixo aqui uma observaçãozinha.
Tem limite, né?
Tem limite.
A conversa boa de dado tem limite.
Exatamente, tem prazo.
E aí eu tô sendo bem claro, tô falando de dinheiro.
Então, só um ponto. Só voltando, assim...
Porque Celso quer passar, né?
O quê?
Você tinha passado pra Celso explicar uma situação...
Não, o que eu ia falar, assim, é que sinceramente, a questão... Eu não sei se a imprensa, como tudo, todo mundo dá um super...
Superdimensiona o treinador.
Exatamente. Hoje eu vou lhe ajudando. É um ponto que, assim... O Náutico é o mesmo Náutico, são os mesmos jogadores. O único, você pode dizer, reforço que chegou com dado é o Canhete, que estreou, tá? Mas assim, mas não é o jogador pra mudar o Náutico morto, como era há 15 dias, um time competitivo, como é hoje, assim. Então, assim, será que... É impressionante o poder do treinador.
Exato.
É impressionante. É o cara que chega com a varinha mágica, assim. O cara que, tudo bem que o dado é um cara estudioso, tem seus méritos, mas por mais méritos que o dado tenha... Ele transforma um time morto para um time competitivo
em 11 dias, como falou o Cássio.
Em 11 dias,
então vamos direto ao assunto aqui, que talvez seja isso que esteja no ar. E o Pedro Maranhão, que é um dos ouvintes mais assíduos, top 10, ele, Linésio, é da Costa
merece
Rica.
Merece de imagem pro Village.
Merece. Ele ouve da gente da Costa Rica. Sabia, não era? Pedro Maranhão não. Pedro Maranhão fez até teste no diário no dia
sério?
Desse.
Sério? Não, tô falando de verdade.
Não, Linésio... Costa Rica.
Sei quem é, fala direto. Que sabe.
Por isso
inclusive, que... até mostrou as fotos dele no Bernabéu lá, o estádio novo do Atlético
Madrid. Por isso que ele ouve a gente na madrugada, porque não é tão madrugada pra ele, né?
Não, mas assim é no máximo 2 horas.
É, exatamente.
Que resenha, velho.
Costa Rica.
Abraço, Linésio.
É.
Que raça. Quem gosta de você, Luciano Morosini.
Rapaz.
Não é
Costa Rica?
Que junção.
Vamos. Segue, Fred.
Veja só,
Não sei quanto cerveja, tu quer que o cara raciocine direito.
Não, vamos explicar, porque ninguém vai entender nada. Hoje eu vou ficar sendo o...
Tecla SAP de João.
O Tecla SAP de João. Luciano Morosini é uma companheira nossa do Diário de Pernambuco, que o pai dela é costarriquenho, e ela, durante a Copa do Mundo, torceu apaixonadamente pela seleção costarriquenha. Então, Tecla SAP feita, eu vou para a pergunta de Pedro.
Vamos lá.
Será que os jogadores do Náutico fizeram corpo mole para derrubar Sidney? Eu acho que isso é o que está no ar aqui, né?
Deixa eu me sinto um pouco mais à vontade para tratar, uma vez que eu estou sendo setorista do Náutico pelo Super Esporte, caderno de esportes, suplemento de esportes do Diário de Pernambuco. E eu não acredito, de fato, que os jogadores tenham feito corpo mole para derrubar Sidney Moraes. Eu acho que para isso acontecer no futebol moderno, tem que se chegar a uma situação muito extrema. Sidney Moraes não teve nem tempo de causar um mal-estar tão grande junto ao elenco, ao ponto de, no meu ponto de vista, de o elenco do Náutico ter derrubado o Sidney Moraes. Não acho que é isso. Eu já destaquei algumas coisas que eu acho que fizeram muita diferença com a chegada do Dado Cavalcante. Primeiro, o discurso. O discurso que o Dado adotou para tratar com o elenco é um discurso um pouco mais ameno, aquele discurso mais paizão. Dado tem tratado os jogadores com mais tranquilidade, ao ponto, diferentemente de Sidney Moraes, que era um cara mais imperativo, era um cara que jogava mais duro com o elenco do Náutico. E a gente tem que entender que há elencos que conseguem interagir melhor, que respondem melhor à pressão, ao grito, e há elencos que interagem melhor com a conversa. E pelo visto...
E talvez o próprio Dado, tendo consciência da forma com que Sidney trabalhou,
tenha procurado uma leitura diferente.
Será que é só questão de motivação, de grito?
Mas o que seria, João?
Questão milagre? Técnica, não, questão de trabalho.
Sim, mas não tem de campo.
Dado fez 3, 4 treinos só, João.
Sim, mas quando a gente falou que o não mudou o time, veja, não mudou o grupo, o time mudou.
Mudou o time.
Ele começou a jogar com 3 atacantes, que não é uma coisa que
você não fazia. Não, de escalação, essas também.
Discuto a questão de técnico, de
claro.
É lógico que é treinador, porque motivação
João, é inquestionável. É inquestionável. Que a chegada de Dado Cavalcante é a causa da reação do Náutico.
Sim,
não
dá pra discutir
isso. A gente tá discutindo o que foi que ele fez.
Mas é mudança da água pro vinho, bicho. Assim, é uma coisa assim.
Um exemplo que eu vou dar também, que foi o que eu tava falando pra você em off. Em off não, antes da gravação. Que é o seguinte.
Promessa é fonte.
Por isso que eu tô dizendo.
Esse exemplo é fantástico.
Que é que a gente tá.
Era aí que eu queria que chegasse.
O professor é fonte mesmo, bicho.
Que é que a gente tava conversando. Que é que a gente tava conversando antes da gravação. Dado Cavalcante. Há um problema no Náutico, que é o sistema defensivo, um problema que, ao que parece, pelo momento que o Náutico tem vivido nas últimas 3 rodadas, é o principal problema do time.
Continua sendo. É. Poderia ter desandado.
Antes era tudo ruim, né?
Inclusive, tem uma frase...
A saga hoje foi Flávio e Edivane mesmo.
E erraram muito. E assim, teve até uma frase, né, de Joaquim durante o jogo. João até leu durante a partida que sim.
Joaquim Costa, a mesma coisa de falasse no Morozinho aí. Disse, Joaquim.
É verdade. Obrigado. Todos temos tecla SAP aqui hoje.
É, vamos lá.
Então é o seguinte.
Joaquim Costa, que é um amigo também, um colega nosso.
Exatamente,
um
colega nosso. Trabalhou
na Arena Pernambuco,
na FIFA, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo e acompanha o torcedor do Náutico, acompanha o Náutico absolutamente de perto. E justamente a partir desse conceito de água para o vinho, naquele momento em que o América de Natal...
Empatou e quase vira.
Empatou e começou a ter... O Náutico começou a falhar muito e permitir que o América de Natal chegasse. Porque o América de Natal é um time muito fraco, que não tem força para pelas próprias pernas chegar. Na verdade, o Náutico permitiu. Ele falou a história do vinho carreteiro.
Ele falou, né? O Náutico está voltando a virar vinho carreteiro. Saindo de vinho para virar água.
É, já tá na fase carreteiro.
É, né? Já está na fase carreteiro. Mas aí foi justamente no finalzinho do primeiro tempo. Teve intervalo e no segundo tempo o Náutico deu uma arrumada.
O gol do empate foi aos 40 minutos, se eu não me engano, e o América teve duas chances claríssimas em bolas cruzadas, do mesmo jeito, para virar, acho que, se eu não me engano, as duas pelo lado direito. Inclusive o gol saiu pelo lado direito também.
Ele teve no segundo tempo.
Não, mas antes do intervalo, foi um milagre o intervalo, porque a zaga não tirou a bola. Não,
o
América,
um jogador do América
não,
tirou a bola do outro.
O América simplesmente perdeu o gol. O Náutico não evitou o gol, não. O América ficou com o gol vazio e perdeu o gol. Ou seja, ali... Então é um pouco de circunstancial também, assim, aquele primeiro tempo do Náutico. Tava muito bem, vinha muito bem coletivamente. Tomou um gol, o gol foi de vacilo, mas os outros dois aí contou com a sorte.
O professor tá nervoso ali.
O raciocínio dele é exatamente o que o torcedor do Náutico vai entender.
A mudança de Dado para...
O que é que eu reparei?
Sidney não merece ser encarado como um técnico ruim, um técnico preguiçoso, não. São metodologias diferentes, a de Dado tem dado mais certo, né? Sidney, eu não vou dizer nunca que Sidney não trabalhou. Eu vi Sidney tentando corrigir insistentemente o sistema defensivo do Náutico. Em pelo menos 8 treinos, ele dedicou pelo menos 60%, 70% desse treinamento à correção do posicionamento do sistema defensivo. Primeiro, só com os titulares, né? Os 11 jogadores do time titular, sozinhos em metade do gramado, treinando posicionamento do sistema defensivo. E foi evoluindo, colocando o atacante, colocando lateral e tal, mas não conseguiu solucionar o problema. O Náutico continuou pecando jogo após jogo, entregando gol após gol. Dado Cavalcante chegou, em 3 treinos, ele conseguiu mudar isso aí. Como é que ele mudou isso? Ele falou, ó, já que não está dando certo aqui atrás, já que a gente não está conseguindo corrigir o problema, vamos tentar ser menos atacado. E aí é o que o Cássio Zirpoli está destacando. Que o Náutico mudou o esquema de jogo. O Náutico abriu o número de jogadores que dão o primeiro combate. Tadeu, Crislan, Sassá, Vinícius,
Marinho que, jogou
Marinho, que jogou hoje no lugar de Crislan. Então, ele obrigou, ele pediu, ele determinou que esses jogadores tenham como primeira responsabilidade a marcação. E isso fez toda a diferença. Por quê? Porque o Náutico quebra a saída de bola, a bola chega quebrada na intermediária e, consequentemente, facilita a vida da linha de quatro, que é a linha defensiva.
Final, que sempre, repito, hoje, a dupla de zaga, que são, é a última barreira antes de chegar no Júlio César, que é o goleiro, hoje foi Flávio e Edivânio, que não é uma dupla confiável em time nenhum do mundo. Nenhum. Agora, time, se a gente montar um time aqui do Village, se marcar, botar a zaga da gente, é o quê? Edivânio e Flávio, a gente vai ficar com medo. Então, assim, nem assim, e mesmo assim, meu, o Náutico levou um gol hoje, mas foi um time
famoso. Na barrinha, se botar na barrinha.
Na barrinha é bronca, eu já falo um palavrão aqui.
Agora, Celso.
Lembrando que amanhã tem barrinha, né? Porque senão tem muita gente aqui que não morre se não joga a bola amanhã.
Agora, pergunta qual foi o recorde do basquete.
Meu Deus do céu. Vou nem comentar isso.
Segura da porra. Vê só.
7 de 7 seguidas.
Celso, seguinte. A sua explicação sobre a mudança tática do Náutico e a participação dos atacantes remete a a mesma comparação que eu fiz no podcast anterior, de que o Náutico de Dado, ele joga de forma muito parecida
com o Sport.
Com o esquema base, digamos assim, porque já, o Sport já tem algumas variações, até porque está trabalhando nesse esquema há muito mais tempo, desde o início da temporada. Eduardo faz variações em torno desse sistema, mas essa é a essência do sistema. São os atacantes abertos e tendo a função completamente integrada ao sistema defensivo.
Exatamente,
né?
Exatamente. O que acontece é que você prioriza a marcação e você diminui a carga em cima do seu sistema defensivo. Só é isso que dá tempo.
E passa a jogar com mais segurança. Agora, apesar das 3 vitórias, é preciso deixar claro que há ainda pontos de falha no sistema defensivo, mas a tendência, inclusive, é que se organize. Dado ainda tem um trabalho muito novo, muito recente no Náutico.
E mais uma coisa, assim, uma coisa que deixou, assim, que esse jogo do Náutico, essa vitória, deixou uma luz, assim, de... Que, por exemplo, eu era um cara muito reticente quanto a isso, era a questão da atuação do Vinícius junto com o Canhete. Eu era muito reticente quanto a isso. E hoje, no segundo tempo...
Mas é uma situação onde o Náutico está vencendo o jogo.
Sim, vai vencer o jogo com essa atuação. E assim, é uma coisa que eu tinha minhas dúvidas, assim, e pelo menos pelo segundo tempo...
Para algumas situações vai ser possível, para outras... Não,
mas já
não
criou tanto. Uma variação.
Deixa
uma coisa que o Náutico não tinha.
Mas aquela pergunta inicial...
É isso que eu ia trazer.
Aquela pergunta inicial. Ó, hoje a situação de tabela da Série B é a seguinte. A América é o primeiro. Tem 3 times empatados com 32 pontos.
E pode ter um quarto, tá, Celso? Lembrando que a gente tem essa limitação do nosso podcast. Joinville joga às 21 horas. Fora de casa contra o Luverdense.
Podcast gravando com limitação, né?
Porque a gente... Não, a
limitação é... Quer dizer, é a primeira vez que isso acontece. A gente costuma gravar
com rodadas cheias, né? Mas nesse sábado, assim, até para que chegue antes... Então, assim...
A meta no domingo é furar o lance final.
Não, se dessa vez não ganhar, meu amigo, desista. Então, veja só. É como você está falando. O América isso. Lidera com 32, Ceará, Vasco, 32. E nessa rodada existe a possibilidade... do Joinville se juntar a esse grupo de 32 pontos.
Então o G4 seria formado por 4 times com 32 pontos.
Se o Joinville vencer a Luverdense fora de casa, que não é um
mais fácil, o resultado mais comum,
mais comum de acontecer. Né? Caso contrário, fica esse cenário que você pode continuar aí.
Pronto. Então, mas é isso. E o Náutico, ele vem neste momento na
oitava posição. Fechando com 31, né? Ou
isso, nesse exato momento. Exatamente. O Avaí já com 18 jogos, né? O Náutico, que tem os 18 jogos, ocupa nesse momento a oitava posição com 27 pontos. E aí, o primeiro time do Z4...
8 pontos atrás.
Tem 19 pontos, que é o Oeste, está 8 pontos atrás do Náutico.
Não andou, apesar da vitória do Náutico nessa rodada, a turma de baixo venceu, o Oeste também. Venceu, então a diferença se manteve em 8.
É, porque o Náutico teve 2 rodadas muito boas, né?
Exatamente.
Onde o Náutico venceu e os times que estavam lá embaixo perderam.
Então, e aí subiu de 2 para 8.
De 2 para 8.
Então, e agora foi mantido em 8.
Perfeito. Então é o seguinte, hoje eu acho que não dá mais para a gente dizer que a briga do Náutico é contra o rebaixamento. Hoje o Náutico já tem o direito de mirar o G4, não é isso, gente?
Matematicamente não há o que discutir isso. Não há
tá
o que
quatro,
discutir.
Tá quatro pontos nesse momento. Pode ficar um pouquinho, pode ficar cinco.
Pode ficar cinco.
Se
o Joinville venceu, ele
vai ser. É, até a gente tá falando isso aqui porque provavelmente quando o cara estiver ouvindo.
Já vai ter já definido. Mas
enfim, quatro ou cinco pontos. É. Não deixaria de estar brigando porque tá cinco, se tá dando a quatro. Pra quem tava morto,
é verdade.
Ficar no máximo a cinco pontos. Vamos analisar, vamos supor que seja 5.
Não, 5 pontos ou 4 são 2 rodadas. É,
exatamente, 2 rodadas não faria diferença, teria que buscar em 2 rodadas. Perfeito, Fred. Ainda acho o acesso do Náutico um tanto difícil. Tô até falando com o torcedor do Náutico aqui, um debate, que eu, quando chamo de discussão é quando fica mesmo. Mas o cara tá de conversa, o cara lembrou o que eu mesmo lembrei. Disse, ó, você disse que não ia falar, eu mesmo fiz a questão de fazer minha culpa, porque não tinha como negar de que o Náutico não faria mais parte. E ele mesmo, o cara foi muito lúcido. Vou até dar o... aqui é o que ele tá falando, é Timbuzeiro,
muito lúcido.
O Twitter. Mas assim, tá na briga, nesse momento, eu diria, mais matematicamente do que tecnicamente.
Exatamente, por isso que eu falei, matematicamente é impossível dizer que não está. Tecnicamente...
É uma coisa que eu faço assim, eu, até o podcast passado, e muita gente me cobrou, justamente depois do podcast passado, que era isso, assim, que eu falava que a briga do Náutico era sempre contra o rebaixamento, que era sempre contra o rebaixamento, que era sempre contra o rebaixamento. Matematicamente, da rodada passada para essa, não mudou muita coisa, não. Mas, e aí, a minha mudança de opinião vai...
João, Timbuzeiro, realmente é Timbuzeiro, mas ele tem nome, é Sérgio Pimentel.
A minha mudança de opinião vai mais pela atitude do time.
Mas você acha que tecnicamente está na briga? Não é só matematicamente.
Hoje, se o Náutico mantiver essa briga, essa... Hoje...
Porque hoje...
É isso que hoje o Náutico é um time competitivo.
É competitivo.
É impressionante. A minha surpresa é essa, Fred. Em 11 dias, o Náutico saiu do time morto. Morto, que você não dava nada pra esse time.
Pro time altamente competitivo. Deixa eu fazer uma pergunta de um assunto que eu acho que a gente conversou esse assunto fora das gravações. Ao que eu me lembre, foi fora das gravações. Que foi o seguinte, Cássio, eu lembro que você participou. Quando o Dado tinha a proposta do Náutico, ele pegou a tabela, olhou e disse: é um momento bom.
O momento é agora. O momento de assumir isso. Por exemplo, não teria muito o que fazer depois.
Exatamente. Tipo, a hora era agora. Porque se perde do Luverdense, estaria na conta e teria 2 jogos em casa
para trabalhar. É isso que eu falei.
Contra adversários, foi fora do ar, não foi essa conversa?
Depois 3 jogos.
E o do Verdense, ele podia até considerar realmente que a derrota, pô, o cara tem acabado de chegar, tendo dado 2 treinos. Na verdade, o normal seria o Náutico perder aquele jogo e buscar a recuperação desses 2 jogos. Mas ele ainda, certamente, deve ter contado, pô, esse jogo aqui eu ainda posso buscar um empatezinho com esse time e tal.
Exatamente.
Foi além da conta.
E teria 2 jogos em casa contra adversários.
Ampliando um pouco essa visão.
Totalmente.
Ô, Fred, ampliando. Factíveis de se vencer.
Exato, perfeito, professor. Ampliando. Cadê professor por acaso?
Acaso não, é jovem, pelo amor de Deus.
Factíveis de se
respondendo.
Você não ouve isso em nenhum programa.
Ele consegue colocar assertivo no debate. Ele bota a palavra assertivo no debate. Esse cara é um cara assertivo.
Assim, respondendo a pergunta anterior, o Náutico hoje briga pelo quê? Eu acho que o Náutico hoje tá na marola. Não vai depender das próximas rodadas. Eu acho que o Náutico já deu um passo para frente, assim. Antes de eu ver o Náutico, a briga do Náutico apenas contra o rebaixamento, hoje o Náutico já deu um passo adiante, tá na marola, assim, pode ver, assim, pode ser que faltam poucos rodados para virar o turno, o Náutico pode ver que talvez brigue pelo volte a respirar pelo acesso.
Agora,
e mais do que a pontuação, eu vejo o time hoje.
João,
o Náutico hoje um time competitivo.
Tem que falar um detalhezinho no assunto. Uma besteirinha aqui. O Timba tá com 27 pontos e o Santos tá com 24. Tudo bem com um jogo a menos. Teoricamente, poderia até chegar ao mesmo ponto.
A muleta.
Essa ao contrário do Vasco, essa muleta é diferente.
É que madeira de lei, né?
Não, essa muleta anda só. É assim, a outra é aqui, no esforço. Bem. Falta uma rodada para acabar o turno. A gente ainda vai sustentar aquela tese.
Qual?
É metade do campeonato.
Aqui o Santa
e que o Santa e que briga mais do que o Náutico.
Não.
Porque vamos supor que o Santa vença o Bragantino. Vamos.
Que empata. Igual.
Na verdade, o Náutico ficaria na frente ainda pelo número de vitórias, mas vamos tratar de pontos.
Igual.
Metade do campeonato e a gente dizendo isso.
É uma coisa.
Peraí, mantém ou não mantém? Eu não entendi, não.
Uma coisa que
mantém ou não mantém?
Não, para mim, não. Assim, para mim.
Eu não entendi.
Assim,
é difícil entender o homem. Hoje tá difícil.
Calma, que os dois brigam pelo acesso?
que o Santa briga mais do que o Náutico.
Não, não, tá igual.
Celso.
Então já tá recuando.
Não, mas aí é que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum de recuar, na não, minha opinião. Mas nenhum,
eu,
nenhum.
Eu escrevo
nenhum.
Agora a série B evolui, porque... pô. O campeonato evolui. Há três rodadas, como a gente
professor,
tá
professor.
Falando.
Professor,
Cássio, Cássio,
eu peguei a conversa no meio, posso
Cássio, falar. Eu acabei. O negócio tá difícil hoje.
O professor foi conversar ali com a banda, que a gente tá aqui. Tem show já aqui.
É, daqui a pouco vai ter show.
O show
da banda já descobri. Supernova acústico.
Toca Beatles, né?
Toca Beatles.
Vai ser difícil hoje. Olha
o boné. Olha o boné. É o vocalista ali?
É o bonézinho.
Olha o boné do vocalista.
Vai ser difícil hoje.
Amigo de Marcelo Chuck, pô.
É ei!
Tá mal de amigo.
Tá mal de amigo.
Amigo de Marcelo Chuck e de Sérgio Montenegro também, que era do JC. Um abraço pra Serginho.
Dois apaixonados por música, inclusive.
É verdade.
Voltamos aqui.
Agora um tem mais talento que o outro, né?
Tem, mas é verdade.
Chuck é sofrível ainda. Chuck baterista lá, sofrível.
E ele diz que é goleiro, isso.
Comprou um baixo também, depois vendeu. Só vi ele anunciando baixo pra vender.
Volta aqui, vai.
Segue.
Voltando aqui pro futebol. Eu não tenho problema nenhum. E assim, bicho, eu tava errado.
Mas não, acho que tava errado.
Não é isso, não. Pronto, a questão do Náutico.
O Náutico é diferente, pô.
Eu dizer aqui, o Náutico hoje.
Vai falar que o Náutico mudou de novo.
Rebaixamento.
Vai falar isso de novo.
Já falou assim 8 vezes.
Por quê, pô? Que o Náutico brigava pelo rebaixamento, mudou.
Já
falasse um pouquinho.
Eu acho, inclusive, que já que a gente tá nesse gancho,
vamos entrar no Santa Cruz.
Exatamente, a gente entrou no Santa Cruz.
Eu
me aproximei. Quando você tava fora da mesa, eu introduzi o assunto.
Ai!
C10.
C10 é.
CZ10.
CZ10.
CZ10,
meu.
CZ10.
É. Não, é CZ8. CZ8.
CZ8 é.
CZ8.
E FF1.
Tô a 10 pés.
Hã?
FF1 é o Gil. Não aguento. JG ia ser o quê?
Como é que é?
JG ia ser o quê?
JG2 é lateral.
Lateral?
É lateral.
Direito?
Cadê lateral? De jeito nenhum.
Tu jogaria de quê, mais?
Eu?
É Johnny.
9, pô.
Nossa, de bebê.
É tu e Tadeu.
Tadeu,
exatamente. Sabe nada de bola.
Jean 9.
Rafael Brasileiro. Rafael Brasileiro seria RB5. RB5, cabeça
de área. G9, pô.
Cabeça, né, de área, né?
Bora, meu irmão, bora aí.
Volta
aí.
Futebol. Santa Cruz, vamos lá.
Volta ali pra atmosfera. Então,
o que Cássio falou enquanto você tava sendo atuando de grupo ali.
De grupo é lasca, pô.
Eu já
falei sobre a mudança de postura do Náutico.
Que já.
Então tá bom.
Segue. Então é o seguinte, já o Náutico mudou de postura. Não, mas o que Cássio introduziu foi o seguinte, que o Santa Cruz tem um jogo a menos contra o Bragantino, que é diferente do que a gente chamou de muleta do Náutico.
Porque era um jogo contra o Vasco.
É uma muleta.
Não, com o Vasco era diferente, a gente falava, não era um jogo a menos, era uma derrota a menos.
Não, não jogar
um
jogo,
não. Não garanto.
Era uma derrota a menos do contra
o Vasco.
Sim, é uma muleta.
É uma muleta que hoje atrapalha mais do que ajuda. Porque, por exemplo, o Santa foi para esses dois jogos fora super pressionado pela ausência desses 3 pontos. Se ele tivesse esses 3 pontos na conta hoje, ele teria... talvez até uma postura tática dentro de campo diferente, poderia se arriscar um pouco mais.
Só se confirma o temor da diretoria do Santa Cruz, né?
Não, adiar jogo, eu não conheço. São raríssimos os casos em que um adiamento de jogo é positivo. Sobretudo para o time mandante.
Certo.
Para o time visitante até pode ser, mas para o mandante, como o do Vasco foi, o adiamento de Náutico e Vasco foi excepcional para o Vasco. Mais até do que deveria. Mas nesse caso, é complicado para o Santa. Não tem não ter esses 3 pontos. Porque a gente olha para cima, não. O Santa hoje, com esses 3 pontos, estaria com a mesma diferença. Estaria empatado com o Náutico em número de pontos e com a mesma diferença.
Obviamente, estaria atrás.
Exatamente, estaria empatado em número de pontos, por isso que eu falei. Estaria atrás na classificação, mas no mesmo. Como o campeonato não acaba agora, só está acabando no primeiro turno, no mesmo patamar do campeonato. Mas a diferença do Santa para o rebaixamento é de 5 pontos hoje. Se perder esse jogo para o Bragantino, passa a ser de 5 pontos para 2 times, porque o próprio Bragantino chega a 19.
Eu tava olhando aqui, Fred. Vocês dois estavam destacando. Esse Náutico, ele tem 8 vitórias em 18 jogos. O Santa tem 5 em 17.
É o time dos empates.
Não, mas é porque o Santa tem muito empate, pô.
Teve aqueles empates.
E o Vasco, tudo, né?
São 9 empates.
Natália, esse jogo com o Bragantino, que ainda segue sem data, talvez por causa da... Provavelmente por causa da classificação do Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil.
Exatamente.
Então, assim, esse jogo vai ser um bônus do Santa Cruz.
Que não sabe em que momento, né?
Não, um bônus, assim, pelo fato de ter um jogo a
mais
do
que o resto. Uma possibilidade de bônus.
Não, porque ele vai continuar nessa tabela durante algum tempo. O jogo não está marcado ainda. O jogo foi adiado e até agora a CBF não... E com o jogo do Bragantino na Copa do Brasil, sabe-se lá até onde esse time vai? Acho que parou, né?
Não, parou, né?
Agora, um destaque do Santa Cruz é o seguinte. O Santa Cruz vai pro quarto jogo
sem levar gol.
Na Série B, pela Série B.
Pela Série B. Pela Série B.
Pela Série B. Quem diria, foi o ataque farrapudo dessa vez.
É uma coisa assim, que todo mundo reclama, e com razão, questionava, e era o maior questionamento do Santa Cruz. Era que era um time
problema vulnerável.
Defensivo. E tá quatro jogos na Série B, tirando... Porque esse jogo do Santa Rita
é o quebra estatística. Não, mas é o quebra estatística. No momento que você levou. Você levou quatro.
Quebra saldo quebra bancário, tudo. Quebra estatística.
Levar quatro gols do Santa Rita é quase inválida essa série.
Esse jogo é miserável, assim. Mas, enfim, pela Série B. E o Santa Cruz jogou dois jogos fora de casa contra o Sampaio Correia.
Muito ruim.
Contra o Avaí. Dois empates
em 0-0.
Mas dois, na minha opinião, dois bons resultados. Porque na minha conta, antes dos
jogos,
era zero ponto nos dois.
Mas... Não achei que era zero ponto contra o Sampaio Correia, não. Deixa eu falar. Acho que o jogo foi ruim. Contra o Avaí...
Só deu Avaí.
Só deu Avaí, mas...
Ele fez uma defesa...
Duas.
Uma que ele fez aqui, que é a turma aqui no Vilagem, no telão.
Foram duas defesas. Ele defendeu seis bolas, três com grau de dificuldade maior. Só que nessa partida, Thiago Cardoso, é óbvio que ele é o nome da partida, porque o ataque do Santa Cruz, eu não lembro de absolutamente nenhuma bola. O momento mais perigoso do Santa foi a reclamação de um pênalti.
Meu amigo, terça-feira ele defendeu bola mais difícil do que hoje.
Só defendeu.
De como ele foi importante nessas duas rodadas.
Muito importante.
Ele é importante desde 2011, ainda assim.
Deixa eu só fazer uma análise sobre...
Há quem defenda, que é o maior goleiro da história do Santa, pô.
Pra mim... Se não é o maior, é um dos maiores.
Aquele tricampeonato, como o Santa Cruz é um time que não tem títulos regionais nem nacionais, os títulos do Santa Cruz são...
Tem
um nacional de série com ele. Com ele presente, assim.
Mas antes... ele, você que fala, time nacional de elite.
Não, mas não era nem isso, assim. Anterior a era Thiago.
Certo.
Thiago tem os títulos mais expressivos do Santa Cruz. Um tricampeonato. Um tricampeonato sobre o Sport, que isso...
Da maneira
como foi. Acrescenta.
Da maneira como foi. Sendo destaque nas três finais.
Sendo destaque absoluto e protagonista nas finais. Então, é totalmente...
É o maior goleiro da Chota Santa.
É totalmente...
Concorda?
Pausinho, pelo menos.
É porque tem alguns, pô. Tem um goleiro
discussão.
Da década Exatamente. De 70.
Birigui, pra mim é o maior goleiro.
Tem Birigui.
Tem o romantismo do passado.
Pra mim é o maior goleiro.
Não é romantismo, não, meu amigo. O Santa Cruz, sendo quarto e quinto lugar na Série A.
Exatamente.
É. Não dá pra ignorar, não, pô. No momento que o Santa Cruz foi pentacampeão, tinha um goleiro que, com esse goleiro, o cara chega, fica na semifinal do Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Não é romantismo, não.
Esse dado trazido por Cássio é um dado bem importante, porque realmente tem essa diferença. É diferente fazer história.
Mas o peso dele vai no momento onde o Santa Cruz não tinha absolutamente nada.
Exatamente,
nada, fundo poço. E fazer o que ele fez, então assim também é relevante.
Mas acho que foi outra discussão. Nos três títulos, se eu não me engano, com duas divisões de diferença pro Sport, né?
Foi série em foi 2011 isso. Era
BD,
BD, BD, depois BD. Não, 2012 já era
AIC.
AIC.
E depois AIC de novo.
E depois...
AIC.
Não, o
Sport depois
foi
BC. Sport
foi BC, dois anos. É depois BC.
Só foi um ano que foi.
Faz tempo que o Leãozinho fica dois anos na primeira divisão.
É verdade.
Deixa eu só...
Isso aí. Fala.
Pronto, deixa eu fazer essa análise sobre o que seria uma melhora defensiva de Santa Cruz. Eu acho que, primeiro, ela tem uma explicação natural. O Santa vinha de um colapso no sistema defensivo. E esse colapso no sistema defensivo levou a Sérgio Guedes a naturalmente cuidar, tornar prioritário o trabalho fortalecimento da marcação. Então mudou o Santa Cruz inteiro. A forma de Santa Cruz encarar os jogos fora de casa, sobretudo fora de casa, mudou completamente. O Santa é um time que está jogando de forma mais cautelosa, mais segura. Então isso se reflete defensivamente, tem mais gente marcando, mesmo que a qualidade não seja isso tudo na defesa, mas tem mais gente por ali, e tem menos gente, uma consequência natural, levando o jogo ao ataque. Por isso que o ataque não está deixando de fazer gol por perder gol. O time não está criando. Diminuiu o potencial de criação do Santa Cruz. E, fechando essa análise, eu concordo com o protagonismo de Thiago Cardoso, porque a gente poderia estar falando aqui de duas derrotas.
Podia.
E de gols sofridos. E aí, a defesa, esse argumento de que a defesa deixou de ser um problema, estaria invalidado. Então a defesa é um problema do Santa Cruz, continua sendo, e vai continuar sendo até que o Santa consiga se soltar mais, voltar a arriscar para vencer os jogos, e aí a defesa, a gente vai ver o quanto a defesa...
Ô Fred, só uma coisa, segura. A questão da defesa, eu concordo, a defesa, assim, você analisando pelos números, é óbvio que a defesa evoluiu, são 4 jogos sem tomar gol.
4 jogos de Série B, sempre destacando.
Sim, Série B. E, mas ao mesmo tempo, você não pode dizer que o ataque regrediu, invalidou, porque foram 2 jogos fora de casa.
Sim.
Então, assim...
Não, pelo contrário, eu estou defendendo o ataque. Acho que houve, na verdade, uma escolha. Se o Santa uma escolha Cruz tática, tiver, que sacrificou o ataque.
Eu tô se o Santa Cruz mantiver... Não, eu também estou. Eu só acho assim, se o Santa Cruz mantiver essa pegada, esse esquema que aparentemente ajustou, melhorou a defesa, o ataque vai criar. Porque, assim, são 2 jogos fora de casa. E você passar 2 jogos fora de casa sem marcar...
É normal.
Não é
nem
um crime. Normal.
Não, não, não.
Essa hora passou 2 jogos numa zaga que era uma peneira sem levar gol.
Então, mas falhou muito ainda.
Sim, falhou. Mas assim, falhou.
Tanto é que a gente tem que destacar o Thiago Cardoso.
Mas faz parte do. O Thiago Cardoso faz parte também do.
Isso, um pouco da defesa. E o Náutico mudou, João? O Náutico mudou.
Eu tô nervoso porque acabou o balde. Minha turma tá bebendo demais.
Ah, lembrando que a proposta de Sérgio Guedes quando saiu é que ia ter um posicionamento novo, mais ofensivo. Começou o primeiro tempo contra o Sampaio com praticamente no 4-4-2, que na realidade é
quando Kennedy... com o Sampaio?
Como?
Começou o
jogo com o Sampaio com um 4-4-2, certo. Só que com Kennedy aberto na esquerda, Carlos Alberto, Wesley em outra ponta e Carlos Alberto no meio, 2 volantes e Léo Gamalho na frente. Só que aconteceu. Pressão, tirou o Wesley, botou um volante. Já começou o jogo desse jeito hoje e finalizou de outro modo, né? Colocou o Wesley no jogo novo para tentar alguma coisa. Mas para quem falou aqui que ia sair com um posicionamento ofensivo mais ousado e queria sair com 6 pontos, voltar com 2, não... mesmo com a dificuldade dos jogos...
Mas falar em 6 pontos também, não era uma coisa muito realista.
Era muito mais fácil 0 do que 6.
Era. Era muito mais fácil você apostar em 0 do que 6.
E vê que curioso, que como falando dessa questão do dinamismo do futebol, né? A gente imaginou ali que naquele clássico das emoções, uma vitória superlativa do Santa Cruz mesmo, as coisas iam realmente descambar em favor do Santa Cruz, né?
O tal vento a favor que não veio ainda, né?
E que não veio ainda.
Esse time do Santa tá esperando um vento a favor pra...
Mas a melhor definição foi quase que deu. É o Santa Cruz, é o time que não decola.
Foi muita, meu irmão, ventou pra chegar aqui. Eu trouxe a chuva.
O Santa Cruz, a melhor definição foi quase que deu no podcast anterior. É um time que a gente espera decolar e o time não decola.
Falta o vento. É essa delta, né? Tem turbina, não.
Olha esse Fred, meu irmão.
Não, é.
Olha esse Fred.
É essa delta, precisa de um ventinho. Precisa de um ventinho. Turbina não tem, não. Agora, que se der um vento, turbina, pra ter turbina, precisa ser turbinado financeiramente, precisa ter qualificação. Com o que tem aí, precisa de um vento.
Quase botou o motor, mas aí... Quase botou o motor, mas aí deu uma empacada aqui, meu amigo.
Não vai ter, Ô, vem cá, quantos minutos aí?
Vamos em 49 minutos de programa.
Não, peraí. Mente 50, segura 20 segundos, nem que seja em silêncio.
Mas não, Fábio, mas tem o fechamento do programa. Não,
falar besteira,
não acaba assim da hora pra outra, não. Ah, vou só destacar o seguinte.
Esse projeto começou quando, Celso?
Há cerca de 4 meses. Lá atrás. Tem o seguinte. Quando esse projeto começou, ninguém nunca imaginava que a gente tava aqui gravando. Oxe, no Village.
Meu Deus do céu, a hora dessa...
Na piscininha.
A hora dessa eu tava em casa.
Quase João, PS4. João, a hora dessa, tava ali, perto do atacadão na Abdias.
Tava puto com engarrafamento.
Tava, não.
Eu tava puto com engarrafamento.
Tava no engarrafamento?
Pô, que hora dessa?
Se eu não tivesse aqui...
Tava no engarrafamento.
Tava ali na Abdias nessa altura.
Tava xingando a arena até de basta.
Juan, tu trouxe PS4 mesmo?
Trouxe, não, mentira, era mentira.
Caba safado.
Rapaz, esse cara falou... Agora falando na Vera aqui. Meu irmão, jogar o PS4 numa televisão de 200 polegadas.
Já pensasse.
Era escracho.
Bom, e lembrando que a gente não falou do Sport nesse programa de número
52. Primeira vez na história, né?
Porque vamos gravar.
Diz que podcast é rubro-negro.
Primeira vez na história.
Ah, e vai terminar com o Sport? Não, não quero falar do Sport.
Não,
podcast é rubro-negro.
Porque até quando a gente entrevistou Lisca e Sidney, Se falou do Sport.
E os outros treinadores também.
É. Lembrando.
Eita, que a palavra não está saindo, não.
Lembrando que a gente não falou do Sport nesse programa número 52.
Por quê? Por quê?
Porque nesse fim de semana, onde a gente está desfrutando de toda a estrutura do Village aqui de Porto de Galinhas,
tá mal demais.
A gente resolveu gravar dois programas nesse fim de semana.
Agora, peraí, antes de terminar o programa. Terminou?
Você vai deixar eu falar?
Não, termina, porque eu tô nervoso.
Então,
pra voltar,
no sábado.
Né?
Não, pra perguntar um negócio aqui. No sábado, gravamos logo depois dos jogos de Santa Cruz e Náutico. E no domingo, nesse domingo...
Nesse momento, professor, quando você está falando, está 40 minutos do primeiro tempo de Atlético Mineiro e Internacional. Eu não faço...
0-0. E no domingo, gravaremos logo depois do jogo do Sport. Então, velho, fique ligado, porque dessa vez o...
A gente bate o lance final.
A gente vai bater o lance final.
Mas já que você falou... da emissora, tem que dar o abraço torcedor dessa vez.
Vão transmitir o jogo do Sport.
A gente criticou aquela. Primeiro que o do Náutico não passou semana passada, porque era o Criança Esperança. Depois um do Sport não passou, porque contra o Figueirense, porque era o Premier. Mas nesse final de semana, a Globo Nordeste passou tanto o Santa e Avaí, e quanto está na grade também, Fluminense Sport, que é o terceiro, porque só aquele negócio. Na rede só pode ser três partidas. A chuta aí quem são os outros dois jogos da rede.
Flamengo e Corinthians. Tem nem dúvida, nem vi, mas não tem a menor dúvida.
É claro.
Não tem a
menor
dúvida.
Só pra, posso falar?
Mas porra, já que você falou
mas, disso... Mas não são três?
Claro, e deixando claro que a gente não tem ressentimento
nenhum. Eu quero que passe.
Nenhum.
Eu quero que passe.
Com os amigos do Globo, da eu Globo quero Nordeste, que passe. Da Rede
nenhum,
Globo.
Nem da Globo Nacional, nenhum. Assim. É que...
Mas eu quero que passe mesmo.
Quando a gente entra nesse assunto, é muito importante.
Não, mas... Não, mas claro nesse...
que a gente discute a estrutura do futebol
brasileiro. Claro, e nesse e caso eu falei justamente porque, pô, da outra vez não tinha passado, dizer que dessa vez passou.
Olha, mas já chegamos a 52 minutos.
Pronto, tá, agora sim, então, tempo honesto.
Não, uma coisa, antes de terminar, para deixar gravado e registrado. Vai ter outro balde?
Vai ter balde demais hoje aí.
Não, agora.
Hoje eu não sei não, meu irmão, mas amanhã a gente toma.
Vai ter outro balde?
Vai, então tá bom.
E João vai direto. Vice.
Então pode terminar. Eu vou direto. Será que eu vou quê? Tomar banho e ficar cheirosa? Toca outro balde aí, João.
Fala, Rafa. Lembrando que a gente tem assinatura do Jornal Diário de Pernambuco. É, pro nosso ouvinte.
E... O ouvinte que vai virar assinante, né?
É que vai virar assinante.
Não, não fala não, porque negado entende errado, de repente pensa que tem que assinar. Tem que assinar não, jovem. É só entrar lá no H-Menon e botar o play.
E nós vamos voltar às nossas dicas literárias, cinematográficas, o que for.
Qual é a dica de hoje?
Tartaruga Ninja.
Não, calma aí. Eu vou assistir.
Eu assisti esse fim de semana, Tartaruga Ninja.
Eu assisti. Jovem. Recomendo.
Donatello. É o melhor personagem.
É, mas é Michelangelo, não?
Donatello ou Michelangelo?
Donatello.
Não, você tá confundido.
Michelangelo.
Não, porra. Você tá confundido.
Você tá confundido.
É o laranja. Michelangelo. Michelangelo.
Rapidinho. Tartarugas Ninjas é Nova York, né?
É.
Pronto, já que tá falando Nova York, eu vou ter que falar aqui do US Open, começa na segunda-feira. E como a gente fala do US Open, a dica literária desse programa é o livro, a biografia de André Agassi, que eu tô finalizando, que Fred já leu demais, já me deu um bocado de spoiler.
Bíblia.
E é fantástica. É uma bíblia.
Bíblia.
Quem gosta de tênis tem que
ler.
Quem gosta
de esporte.
É, de esporte.
Tênis é esporte.
Tênis é.
Por que tênis é esporte?
Muito sabido. Tênis é educação física de elite, tu vai chamar.
Tá nas Olimpíadas.
Mas pisa na grama.
É educação física de elite.
Educação física de elite, tu vai estar dizendo.
Não, vai o Wimbledon e tal.
Educação física de elite.
É, educação física de elite. Ó, Fred, esporte é só futebol.
É um esporte que menos de 1% da população mundial... Já conseguiu praticar.
Se der mais 30 segundos.
Educação física.
Mais 30 segundos pro programa, vai dizer que 50 mil pessoas.
Educação física da escola americana.
É. Bom, nem mas. É. Mas enfim.
Nem é.
Enfim, só uma curiosidade. Diz aí quem ganhou a promoção.
Justamente, já que o SOP vai entrar no em atividade nas próximas duas semanas, o nosso leitor aí, o Alonso Camelo, vai ler muito sobre o S-Open no Diário de Pernambuco nas próximas duas semanas, ou
jogou,
três meses, né?
Jogou o Diário.
Parabéns.
Olha aí, Alonso Camelo.
Alonso Camelo, que, por sinal, compartilhou no Facebook duas vezes. Ele que é torcedor do esporte, vai ler o Diário durante os próximos três meses na faixa.
E até
três meses aí, lendo o Super Esporte.
E até importante essa...
E a cola do Sebastião Fred.
Essa jogada de Rafael aí pra essa educação física, né? Porque a semana que vem o cenário internacional da educação física vai estar agitado.
Será que a turma sabe que é brincadeira?
Mais ou menos.
Porque não é, né?
Porque
não é, né?
É que quem fala isso, a gente sabe que é sério, que leva isso a sério, pô.
Esporte,
mas semana que vem a gente é o quê?
Qual é a divisão dos esportes? Esporte, futebol.
Esporte.
Futebol. Tem esporte?
Aí tem
Não, porque tem esporte, educação, esporte, educação física, basquete, entretenimento,
entretenimento,
UFC, entretenimento é uma parada, tipo
MMA, esporte, Fórmula 1, MMA, aí
tem entretenimento mais à direita aqui,
NFL, parada,
depois desce aqui voltando,
na NBA, esquina,
aí tem educação física e na terceira, gincana.
Gincana é futebol de praia.
Bicho, handball de praia e frescobol, meu irmão. Como é que não tá no mesmo balaio?
Mesmo balaio. Aquilo aí foi...
Galera, podcast 45 minutos, número 52, vai ficando por aqui.
Você tem que voltar pra casa.
Mas no domingo. Sabe o que é gincana? O basquete que jogou na piscina ali, que eu fiz
7 seguidas. É a mesma coisa do handebol de praia.
Acertou 7 seguidas.
7 seguidas.
Mesma coisa do handebol de praia.
No domingo, logo depois do jogo do esporte, a gente vai gravar. Então fique ligado, porque vamos conseguir furar o lance final dessa vez.
Por favor. Eu ainda acho que não.
Galera, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui. Um dos mais curtos, viu? Cerca de 57 minutos.
Tá nervoso aqui.
Dos quais 8 sem absolutamente nada.
Nenhuma razão.
Conteúdo.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.